Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 1078 da Revista do Meio Dia. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro. Vamos aos destaques. Tudo pronto para o vestibular 2025 da UEL. Provas serão aplicadas no domingo e segunda-feira para mais de 16 mil candidatos. Pela primeira vez, concurso será realizado em fase única. Daqui a pouco, os detalhes com a coordenadora de processo seletivo, Sandra Garcia. Na segunda parte da entrevista sobre o projeto de leitura Viajando com as Palavras, que está despertando gosto pela leitura em crianças de escolas de Bela Vista do Paraíso, Silza Pazello Valente e Lucinéia Rezende contam como a iniciativa nasce a partir de pesquisas ligadas ao Departamento de Educação da UEL. Proteja seus dados e fique atento às ameaças de golpes virtuais. Saiba mais no podcast Em Defesa do Consumidor, hoje com a advogada Joyce Pisaia Salles. Frederico Fernandes esteve na última edição da Flip, Festa Literária de Paraty, em outubro. No podcast Literatura Viva, você vai conhecer a iniciativa do Cineia Catadora, que transforma lixo reciclável em livros artesanais. Banda Gaf lança novo single em show gratuito nesta quinta no Barbearia. E banda Vitrola Sintética comanda a apresentação Lamento Urbano, dia 22, no Sesc Cadeião. E Osuel faz concerto de música de câmara domingo de manhã no Teatro Ouro Verde. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados com antecedência.
Meio-dia 9. Daqui a pouco você acompanha informações sobre o vestibular 2025 da UEL. Antes, vamos à segunda parte da entrevista sobre o projeto de leitura Viajando com as Palavras, que está despertando gosto pela leitura em crianças de escolas de Bela Vista do Paraíso. Hoje, as pedagogas Silza Pazello Valente e Lucinéia Rezende contam como o projeto nasce a partir de pesquisas ligadas ao Departamento de Educação da UEL, onde tiveram importante trajetória como docentes e pesquisadoras. Na segunda-feira, na primeira parte da entrevista, apresentamos como o projeto está sendo desenvolvido neste momento no município de Bela Vista do Paraíso, cidade de 15 mil habitantes, a 41 quilômetros de Londrina. Falamos sobre o cronograma de visitas às 5 escolas municipais. A atividade é em atividade desde outubro de 2006. O projeto caracteriza-se por ser voluntário, independe de qualquer ajuda oficial. É desenvolvido em um sistema de parcerias. A Associação de Senhoras de Rotarianos e o Rotary Clube de Bela Vista do Paraíso juntaram esforços para que o objetivo fosse alcançado e criaram a Biblioteca Itinerante Cecília Meireles. O acervo já conta com cerca de 200 livros. Quem inicia o diálogo é a professora Silza Pazello Valente.
A minha linha de pesquisa no Departamento de Educação é avaliação, né? Avaliação das aprendizagens. Só que eu sou uma apaixonada por leitura. E por conta disso e pela amizade com a Lucinéia, eu participei do projeto de leitura que ela coordenou, denominado Leitura Paixão. E por anos, né, a Lucinéia, nós convidamos várias pessoas para mostrarem que a leitura transcende a leitura da palavra. Na verdade, é uma leitura do mundo, né, como dizia o Paulo Freire. Então, nós tivemos aí a leitura da ópera, a leitura da música clássica, a leitura do café, a leitura das obras de pintura, de escultura. Então, foi um projeto bastante abrangente, inovador e que abriu muitos horizontes do universo da leitura.
Sim, professora Silza. Agora, professora Lucinéia Rezende, também pedagoga, inclusive idealizadora, produtora, apresentadora da coluna Ler para Ser, que tivemos o prazer de levar ao ar aqui pela Rádio UFM. Professora Lucinéia, qual o seu foco de pesquisa no âmbito da docência na Universidade Estadual de Londrina, enquanto você atuou como docente na Universidade Estadual de Londrina?
O meu mote de pesquisa, em metade do tempo que eu estive na UEL, foi a leitura. A maneira como os orientandos, os nossos alunos, de modo geral, fazem a leitura e o que eles apreendem dessas leituras que eles fazem. Então, advindo da preocupação de como os alunos leem, é que nasceu esse projeto que a Silza acabou de mencionar, Leitura Paixão. E isso também me trouxe a Rádio UEL, divulgar de como esse projeto acontecia, tanto as pessoas da imprensa escrita como da imprensa falada me perguntaram se eu poderia falar um pouco desse trabalho, e esse um pouco durou 12 anos aqui na rádio. Foi bastante tempo, e só quando eu tive um problema de saúde, que eu precisei me cuidar um pouco mais, é que eu deixei de trabalhar com ler para ser.
Como é que nasce o projeto, os diálogos aqui dentro da Universidade Estadual de Londrina?
O projeto nasceu da preocupação de como os alunos leem e o que eles apreendem daquilo que leem. Essa foi a preocupação. Então, nós formamos um grupo de pessoas, no começo mais a Silza e eu, né? Depois outras professoras do Departamento de Educação, de outros departamentos. Aí a gente foi juntando os amigos, aqueles que liam de alguma maneira e se expressavam a partir daquilo que liam, de uma maneira diferenciada. Então trouxemos os professores ou escritores ou fazedores de programas, né, aquilo que eles estavam desenvolvendo e agregamos ao nosso projeto. Isso foi assim um trabalho bastante pensado, de muitas reflexões. Troquei ideia com colegas da Unicamp para ver, porque como era alguma coisa que a gente não tinha nada naquele formato, então eu precisava me amparar, né, trocar ideias, e foi muito bem recebido, tanto fora daqui de Londrina como aqui em Londrina. Isso me levou até um trabalho posteriormente na Sérvia, por causa de um intercâmbio cultural que a gente tinha com o pessoal de São Paulo, da USP. Então o projeto foi crescendo e acabou ficando um pouco internacional, né? Uma veinhazinha internacional. Esse foi o nosso caminhar inicial. A partir daí, nós começamos a trabalhar dentro da universidade, nos vários departamentos, né? Contribuindo para reflexões acerca da leitura, e as ideias que nós estávamos elaborando, construindo juntas, para contribuir para o melhor desempenho dos alunos no campo da leitura.
Bem, como eu disse, a minha interface, avaliação das aprendizagens e leitura, me fez contribuir com o projeto, né? Principalmente nessa parte de avaliação, né, do que estava sendo realizado. E nós optamos, né, numa discussão do grupo, em utilizarmos o instrumento do portfólio, que é onde as pessoas registram as suas impressões e você tem uma visão longitudinal do processo dela de desenvolvimento em relação à leitura. Então, é aí que entra a face Silza avaliação.
Desde os anos 2000, nós estamos trabalhando nesse rumo, sabe? Ele toma contornos diferentes em vários momentos, mas sempre com a mesma essência, e a gente continua, mesmo tendo finalizado o trabalho de UEL formalmente, a gente continua tendo vínculos e continua desenvolvendo com outros contornos, como é no caso do trabalho que a Silza desenvolve em Bela Vista.
Sim, agora então vamos saber como é que nasce essa parceria com o município de Bela Vista do Paraíso. Professora
Silza. Em 2006, às vésperas do encerramento da minha carreira aqui na UEL. Você vai me dar licença e eu não vou dizer que eu sou aposentada. Eu estou em pós-carreira. Eu encerrei uma carreira, mas eu tenho uma atividade muito intensa por meio da Associação de Senhoras de Rotarianos no meu município. Então, quando eu estava encerrando a carreira aqui em 2006, eu já estava pensando num projeto para ser desenvolvido pela minha associação. E aí deu certo que houve uma solicitação por parte do Rotary que, por ocasião da visita dos governadores, as esposas dos presidentes distribuíssem livros, encapassem livros e doassem livros para uma escola, uma associação. E a minha associação resolveu fazer diferente. Não vamos simplesmente doar os livros. Nós vamos fazer um projeto em que faremos uma biblioteca itinerante. Os nossos livros não ficarão parados esperando seus leitores, eles irão em busca dos seus leitores. Só que antes de iniciarmos as visitas da biblioteca itinerante e a formação do acervo, nós capacitamos os mediadores de leitura, nós fizemos várias palestras a respeito da importância da leitura, de como se forma uma biblioteca, a importância da escrita, a importância da leitura. Levamos cursos de contadores de histórias, fizemos uma parceria. Na época, então, existia o curso de magistério em nível médio e o curso colaborou demais conosco. As alunas participaram de toda essa formação de mediadores. Então, quando a biblioteca iniciou suas primeiras visitas em 2007, nós íamos para as escolas com as mediadoras de leitura que pertenciam ao curso de magistério, representando peças infantis. Então elas escolhiam um livro, representavam um pedaço da história e diziam: vocês querem saber o final? Leiam o livro. Então era uma maneira de incentivar a leitura. Paralelamente a esse projeto com ênfase na leitura, nós também fizemos vários concursos de redação com diferentes temas, né, ao longo dos anos. E foi muito interessante porque, como a banca se manteve praticamente a mesma em todos os concursos, elas foram, pessoas da banca se manifestaram de como houve uma evolução na escrita dos alunos, né? E temos esse feedback também em relação às professoras e tudo mais. Mas o projeto começou assim e está até hoje, né? 2007, 2024, parou um pouco na pandemia, mas retornou agora com força e por solicitação mesmo do Departamento de Educação, porque eles sentiram uma mudança muito grande na aprendizagem dos alunos, no interesse pela leitura, e pediu que nós voltássemos com o projeto. Na verdade, depois de 10 ou 11 anos, nós ficamos com a sensação, acho que todo mundo já cansou, né? Vamos mudar um pouco esse projeto. Foi aí, então, que resolvemos fazer o Leitura na Praça, né? Levamos os livros para as praças. Na nossa associação ingressaram muitas mães jovens que reclamavam que nos finais de semana não havia o que fazer com os filhos. Então, íamos para as praças e o slogan ficou: do avô ao bebê, todo mundo lê. Né? E aí, então, a família inteira se reunia, havia atividades recreativas e os livros estavam lá à disposição para serem lidos. Levamos também, durante a pandemia, livros de ficção. Colocamos no hospital, colocamos no posto de saúde para deixarmos à disposição. E agora voltamos com a visita da Biblioteca Itinerante. Quer dizer, que continuará, né? Terminou o ciclo de visitas desse ano. O ano que vem retomaremos.
Professora Silza, agora voltamos aqui com a professora Lucineia Rezende para sabermos justamente quais as impressões, as vivências que te instigaram, professora Lucineia, a desenvolver um projeto voltado justamente para o público infantil.
Bom, quando nós começamos a pensar num trabalho que pudesse auxiliar os alunos, Eu imaginei o que é que acontece nos anos iniciais de leitura. Como que a gente começa a descobrir o mundo da leitura? Como é que eu me descobri nesse universo? Como é que eu vi outros casos acontecerem na família, dos amigos, na própria academia, né? E a minha percepção é de que aquilo que me interessa vai me mover. Então, se eu me interesso por um desenho, eu vou me mover em direção aos desenhos. Se eu me interesso por cinema, eu vou me mover em direção ao cinema. Se eu me interesso por artes plásticas, é nesse sentido que eu vou me dirigir, né? Então, eu pensei, eu preciso organizar de tal maneira o nosso trabalho, com a contribuição das pessoas que estão juntas, colocando isso em discussão, de tal maneira que os alunos possam ter as diferentes opções de leitura. Porque se ele não tem ainda o amor desenvolvido pela leitura da palavra, não é só eu oferecendo leitura da palavra que ele vai despertar para esse universo. Mas se ele gosta, por exemplo, de histórias em quadrinhos, e eu consigo ampliar esse desejo, essa vontade de ver, e ajudo a ver mais, ajuda a ver diferente, ele pode chegar à leitura da palavra em diferentes níveis, em outras modalidades, em outras possibilidades de percepção. Então, foi aí que nós resolvemos juntar diferentes públicos que ofertassem possibilidades de leitura em níveis diferentes. A leitura da palavra, a leitura da imagem, a leitura do som, a leitura do vinho, a leitura do café, a leitura da ópera. Então, a partir disso, os alunos se mobilizavam e procuravam ver coisas, sabe? Eu me lembro de um exemplo bastante interessante, porque a leitura da palavra me levou particularmente à leitura da fotografia. E eu trabalhei isso bastante intensamente com meus alunos, além das questões do projeto, com os meus alunos especificamente, né? E eu mostrei um dia para os meus alunos como é que era o meu caminho, o que eu fazia, o que eu via no caminho que eu percorria, sabe? Passaram-se uns 2 anos depois dessa aula, mais ou menos. Eu recebi um e-mail de uma aluna e ela me mandou fotos e disse: professora, agora eu sei olhar meu caminho. Então, essas coisas sempre foram assim mobilizadoras para todos nós, né? Porque eu estou dizendo um exemplo, mas há muitos das pessoas, como é que elas se situaram em relação àquilo que nós proporcionamos com a ajuda dos nossos colegas. É muito importante dizer isso, porque eu sabia muito pouco da leitura da fotografia, eu sabia muito pouco da leitura do cinema, eu sabia muito pouco da leitura da ópera, que a Fernanda Girã nos ajudou nesse sentido. E foram os nossos amigos, os nossos colegas que trabalhavam nessas áreas específicas, que nos auxiliaram. Auxiliaram a mim, a Silza, que nós estávamos no projeto, e outras pessoas, outros professores que estavam conosco, mas auxiliaram os nossos alunos em diferentes níveis, né? Que não eram só os alunos da pedagogia. O projeto era aberto para outros alunos de outras áreas, de outros cursos também.
Professora Lucinéa, agora vamos falar do seu lado fotógrafa. Pós-UEL, você tem se dedicado intensamente à fotografia, inclusive com trabalhos premiados, e hoje está à frente do Conselho de Fotografia de Londrina, representa os fotógrafos da cidade no Conselho do Município. Como foi a sua inserção no universo da fotografia?
Ah, pois não. Depois da universidade formalizada, né, essa ida para outros campos agora, eu me dediquei à fotografia. Foi uma das leituras que eu aproveitei e trabalhei durante o meu percurso aqui na universidade, e depois, então, eu decidi que isso estava me apaixonando e que eu poderia me dedicar mais intensamente. Então, eu passei de alguém que procurou o Fotoclube de Londrina para aprender a ler fotografia, para alguém que passou a tomar fotos, a tirar fotos, como se costuma dizer, de outras pessoas, de outros lugares, a criar cenários e fotografá-los. Então, no momento, depois desse período de universidade, minha paixão tem sido fotografia. E eu compartilho isso de diversas maneiras, com algumas escolas, eventualmente, fazendo palestras, falando com os alunos dessa possibilidade de leitura e também do fazer fotográfico, né? As duas coisas estão intrinsecamente ligadas, e tenho participado do projeto que a Silza coordena lá em Bela Vista, em alguns momentos, falando sobre a leitura da fotografia mais especificamente.
Eu gostaria de destacar algo. Bom, primeiro que ela foi muito modesta ao falar da vida dela de fotógrafa, que ela passou de alguém que se iniciou na fotografia e hoje ela é uma expert. Ela, né, ela faz exposições nacionais e internacionais, está à frente do fotoclube, então é alguém que eu sempre brinco com a Lucinei, eu digo que tudo que ela faz, ela mergulha de cabeça e se apropria intensamente. E uma dessas situações dela de fotografia, ela participou conosco numa Semana da Mulher lá em Bela Vista, e nós quisemos proporcionar uma Semana da Mulher diferente no asilo. Então nós levamos alguém que maquiou, né, deu as pessoas que residiam lá. Elas se vestiram com roupas que elas próprias, quer dizer, fizeram uma montagem, né, de roupas da maneira que elas quiseram. E a Lucinéia fotografou. Ficaram fotografias lindíssimas que hoje estão expostas lá no asilo, no Lar Jaime Vatilongo, na sala deles de estar. Estão as fotos expostas lá.
Professora Silza Pazello Valente e professora Lucinéia Rezende, sobre suas trajetórias enquanto docentes do Departamento de Educação da UEL, hoje com novas frentes de atuação. A professora Silza coordena hoje o projeto de leitura Viajando com as Palavras, que está em atividade no município de Bela Vista do Paraíso, uma iniciativa da Associação de Senhoras de Rotarianos de Bela Vista do Paraíso. O projeto tem parceria do Departamento de Educação, Cultura e Esporte do município, entre outros parceiros, e nasce de pesquisas realizadas por ambas na Universidade Estadual de Londrina.
Vestibular da UEL.
Meio-dia 28. Os 16.338 candidatos ao vestibular 2025 da UEL iniciam a maratona no próximo domingo, dia 17 de novembro, quando será aplicada a prova de conhecimentos gerais. Pela primeira vez, o concurso será realizado em fase única de 2 dias. Na segunda-feira, os candidatos serão desafiados com a redação e a prova discursiva de conhecimentos específicos. A coordenadora de processos seletivos da UEL, professora Sandra Garcia, comenta.
Tudo pronto para o vestibular, né? As provas já estão preparadas. A repercussão, ela foi bastante interessante em relação à forma como nós estamos organizando. Acho que houve uma boa aceitação. O primeiro dia de prova, ele continua no mesmo formato, são 60 questões objetivas, né, onde o estudante ele precisa fazer a leitura do que está sendo colocado para que ele realmente possa responder as questões. Então, ela continua sendo interdisciplinar, né, bastante interpretativa. Essa característica não se perdeu nessa prova. O que nós trouxemos para esse primeiro dia foi a prova, a língua portuguesa, literatura, né, e língua estrangeira, que vem então junto com a prova objetiva. E um segundo dia onde é a prova de redação e a prova discursiva, né? Dois componentes são indicados pelos colegiados de curso e também definimos a sociologia como uma disciplina geral para todos os candidatos, né? Então, acho que essas são as mudanças mais significativas e que essa prova agora, né, esse processo seletivo, ele vai nos dizer alguma coisa no sentido de que possamos avaliar, né, e arrumarmos o que for necessário, né? Aprimorarmos o que for necessário para que a gente possa continuar tendo o vestibular da UEL com essa característica que todos os estudantes já conhecem. As mudanças que ocorreram no vestibular, elas foram discutidas, né, internamente, também externamente, e a tentativa foi de não perder a característica que nós tínhamos, né, de uma prova onde o estudante ele precisa não ter o conhecimento apenas fragmentado, mas que ele consiga fazer a leitura, né, da realidade, que ele consiga, né, fazer uma prova interpretativa, uma prova que não é apenas conteudista, né? Acho que vamos ver agora, né? Essa primeira aplicação será essa, né? Se aquilo que nós entendemos que seria melhor para os estudantes em relação à própria organização da prova e também ela ser em 2 dias seguidos, né? Para que o estudante não precisasse deslocar 2 vezes para a cidade de Londrina, né? A gente espera que isso tenha um resultado, né, satisfatório. Então, acho que nós estaremos num processo de acompanhamento de todo, né, para que a gente possa tomar realmente decisões assertivas em relação à prova do vestibular. As provas, elas ocorrerão, né, aqui no campus da UEL. Aqui nós temos 9 locais de prova, né, o CEF, o SECA, CLCH, o CESA 1, CESA 2, o CCE, CTU, o CCA e o CCP. O segundo lugar maior de prova será na Unifil, né, em 4 locais na Unifil. Na Unifil Centro Universitário Filadélfia, no Colégio Londrinense, no campus da Unifil, Campus Canadá e também no campus Ipolon. E teremos mais 5 escolas municipais e mais 17 escolas estaduais, né, que também receberão os nossos candidatos para a realização da prova. Além disso, nós também atendemos 7 locais, né, para atender então, as pessoas privadas de liberdade. Então, totalizamos 42 locais de prova para o vestibular 2025.
Professora Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da Universidade Estadual de Londrina. As salas serão abertas a partir da 1:30 PM, com as provas iniciando a partir das 14:00 PM. Este ano serão, então, 42 locais distintos, salas de aula distribuídas no campus, salas na Unifil e penitenciárias e escolas municipais e estaduais de Londrina. O cartão de inscrição que contém informações indispensáveis, como número de inscrição e local de provas, está disponível no portal da COPS. A UEL oferta 1.956 vagas em 53 cursos de graduação por meio do processo seletivo. O total de vagas ofertadas para o próximo ano letivo é de 3.180, considerando as outras formas de ingresso, Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e prova para NAMAIS. Para garantir a segurança e a organização, aproximadamente 1.800 pessoas trabalham no vestibular, desde fiscais que atuam nas salas e prédios, passando pelos setores de segurança, logística, trânsito e atendimento. Vamos a alguns números dos mais de 16 mil inscritos, 6.668 vestibulandos são de Londrina, de acordo com informações da COPS. 13.306 candidatos são paranaenses. Outros 2.344 são provenientes do estado de São Paulo e 688 candidatos de outros estados. As mulheres representam a grande maioria, 10.050 contra 6.288 homens. Ainda sobre o perfil dos candidatos, o mais velho tem 72 anos e disputa uma vaga em medicina. O mais novo tem apenas 13 anos e está inscrito como treineiro no curso de arquitetura. E nós, aqui na UEL FM, faremos a cobertura do vestibular 2025. No domingo e também na segunda-feira, você poderá acompanhar boletins ao vivo. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Vestibular da UEL. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá a todos que acompanham a Rádio UEL. Eu me chamo Joyce Pisaia Salles, sou advogada e participo da Comissão de Direito do Consumidor de Londrina. E hoje venho tratar sobre situações para todos os consumidores ficarem atentos. Primeiramente, consumidor, bancos e instituições bancárias não enviam mensagens e ligações. Então, caso você receba, fique atento, pode ser golpe. Outro ponto é, caso você receba mensagens e ligações solicitando o envio de documentos pessoais e a realização de selfie, não envie. Por quê? Esse tipo de solicitação pode ensejar a contratação de cartão de crédito e empréstimos em seu nome. Então, caso não seja o seu desejo fazer contratações, não envie seus documentos. Outra situação que vem acontecendo é mensagens informando que o consumidor teve o seu cartão utilizado por golpista, que houve um uso indevido em seu cartão de crédito. Consumidor, nesse momento, você deve verificar se o suposto banco que está entrando em contato com você, você tem algum relacionamento com esse banco, se você tem conta, se você realmente tem cartão. Caso não, não envie mensagens de volta, não faça ligações para o número que foi enviado para você. Agora, caso você tenha uma relação com esse suposto banco, procure os canais oficiais desse banco para entrar em contato e verificar se realmente você efetuou uma contratação em seu nome, certo? E também, caso você vá utilizar a sua plataforma após essa situação de mensagem, nunca passe detalhes de informações, códigos, senhas para ninguém. Banco não solicita esses pedidos. E caso você tenha receio, você pode entrar em contato com o seu banco, que realmente é o seu banco, e pedir bloqueios de contas de cartão de crédito, correto? Bom, consumidor, uma outra situação que infelizmente acontece é quando recebe ligações informando que vai ter algum tipo de descontos em farmácias, consultas. Esses serviços, eles não são gratuitos, mas infelizmente eles não informam de forma clara e adequada o consumidor. Então, caso você receba ligações de oferta de serviços, pergunte, esse serviço é gratuito? Vai ter algum desconto? Porque no momento ali eles não informam, mas depois passam a fazer descontos em seu benefício, em sua conta. Então, ficar muito atento com essas ligações. Outra situação é, caso você verifique links em redes sociais informando de empréstimos, de cartão de crédito, esses links normalmente tem algum golpista ali divulgando uma informação falsa e você, ao clicar esse link, vai estar falando diretamente com ele. E nesse passo, ele pode efetuar algum tipo de golpe contra você. Então, o consumidor sempre fica atento às ligações, a mensagens, né, a envio de mensagens, nunca retornar essas ligações em números que são desconhecidos. E um ponto ali, caso haja falha na prestação de serviço da instituição bancária, de algo que ela não deveria ter deixado ocorrer, o consumidor pode procurar o judiciário para reaver os valores que teve prejuízo. Outro ponto importante também é sempre que, infelizmente, aconteceu uma situação de golpe, procurar a delegacia, realizar um boletim de ocorrência, fazer bloqueios de contas, alterar senhas e cartão de crédito.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Entre os dias 9 e 13 de outubro foi realizada a FLIP, Festa Literária de Paraty. E o Literatura Viva esteve presente, participando de oficinas e entrevistando escritoras e escritores. Na coluna de hoje, eu trago uma entrevista com Maria Aparecida e Lúcia Rosa, duas oficineiras e atuantes da Cooperativa de Catadores do Glicério, que trabalha com o projeto do Cineia Catadora, transformando papelão, lixo reciclável em livros. Bom, eu estou aqui hoje com a Maria Aparecida e a Lúcia Rosa, que são da Cooper Glicério, e tem um projeto da Dulcineia Catadora de livros com a utilização de papel, de papelão, né? Faz produção de livros artesanais com papelão. E eu pergunto, começo aqui a nossa entrevista do Literatura Viva de hoje, perguntando para a Maria Aparecida, como é que funciona, né, a Cooper Glicério, que momento que se deu essa parceria com o projeto da Dulcineia Catadora. Bom dia.
Bom dia.
Seja bem-vinda aqui ao Literatura Viva.
Obrigada. A Cooper Glicério, ela funciona desde a sua fundação, né, com catadores avulsos e o coletivo. Hoje temos 42 famílias trabalhando lá, né? E o Dulcineia, a Lúcia chegou na cooperativa em 2009. Ela foi convidando a gente a participar da pintura. E a gente foi gostando também até hoje. É isso aí.
E a cooperativa, então, ela fica na Rua do Glicério.
Na Rua Teixeira Leite.
Na Rua Teixeira Leite.
Embaixo do viaduto do Glicério.
Embaixo do viaduto do Glicério, isso. Que é lá onde vocês produzem os materiais literários com material de papelão que isso. É catado na rua. Lúcia, conta pra nós um pouco como é que se deu, então, essa participação dentro desse projeto da Dulcineia Catadora. Você já estava envolvida com esse projeto ou não?
Então, eu criei o projeto junto com o catador em 2007, depois de uma parceria com a Heloísa Cartoneira, que é o grupo que idealizou esse trabalho. Eles vieram para São Paulo, eu fiz um trabalho com eles na Bienal de São Paulo, e aí depois eu criei Dulcineia. E aí fiquei até 2009 com um grupo de filhos e catador, num outro espaço cedido. E depois, 2010, eu achei que tinha tudo a ver continuar dentro de uma cooperativa, né? E aí tinha uma catadora que trabalhava com a gente, que também participou da Bienal, que lá era uma instalação. E pedi licença para ela para começar a trabalhar na cooperativa. E aí ela super topou. Então migrei para lá, porque é lá, né, que o papelão chega, que ele é selecionado. Eu acho que se fecha todo um ciclo, né?
Sim.
Que desvia da reciclagem normal, em vez de ele voltar a ser papelão, ele vira um livro, ele passa por uma transformação. Então foi essa a minha ideia e o meu entusiasmo, a minha motivação, né? Trabalhar lá.
E quantos livros, mais ou menos, vocês já produziram nesses anos? Vocês têm uma estimativa?
É, sim, 150 títulos. E a gente estima 15 mil livros vendidos.
Uhum.
Então, são tiragens pequenas, mas a gente fez um trabalho intenso nesses anos. E chegamos a mais ou menos 15 mil livros. Passamos seguramente já.
E como é que é o processo de criação literária, né, desse material? Os autores chegam para vocês, aí vocês abraçam o projeto, ou são os próprios catadores que também escrevem? Como é que funciona?
Não, ele começou muito com convites que nós fizemos para escritores que não estavam inseridos no mercado, né? Então a nossa ideia era muito trabalhar e forçar uma via alternativa para a divulgação e circulação desses escritores jovens. Então, começamos assim. E é claro que com a exposição ao longo do tempo, as catadoras acabaram escrevendo alguma coisa. E a gente tem um livro chamado Catador, que foi totalmente feito por elas, a partir de perguntas que elas mesmas fizeram para os colegas, que fala do início da Cooper Glicério, qual é o objetivo. E também a gente faz parceria com artistas. Então, elas participam criando livros junto com os artistas e criando os delas mesmo, sem artista. A arte é um processo criativo que passa subliminarmente, né? Ele não encontra uma barreira que é a linguagem, que é a língua. A literatura é muito instigante, mas escrever não é tão fácil.
E você chegou a afirmar na tua oficina que a produção é coletiva e a criação é individual.
Às vezes.
É, às vezes.
Às vezes a criação é coletiva também.
Às vezes a criação caso, também é coletiva.
No caso, por exemplo, das parcerias com o artista, o artista vai e expõe o trabalho dele, o portfólio, e aí diz quais são os meios que ele usa mais, expõe o projeto numa segunda visita, esse projeto é discutido com as catadoras, e elas, como conhecem o papelão e os recursos que elas têm, então elas fazem as sugestões de por que não assim, porque como é que a gente pode fazer tal coisa, então... Os projetos são criados coletivamente.
Só uma última pergunta. Para o nosso ouvinte que quer conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, dos livros de vocês, ou até se interessa em querer, de repente, até publicar com vocês, como é que ele pode fazer o contato?
Olha, eu falo sempre para procurar a gente ou pelo WhatsApp mesmo, pelo Insta, tem o Lúcia L. Rosa, pelo Face, que não é tão acionado, mas também dá para alcançar a gente. E, no caso da pessoa ter interesse, eu peço para mandar um original, uma amostra de original. Agora, como a gente tem muitos autores e, espontaneamente, a gente foi fazendo muitos livros de autores homens, eu tenho privilegiado convite a mulheres, porque desequilibrou um pouco o nosso catálogo. E aí eu acho que nada mais natural do que tentar equilibrar isso. Ficou
Sim.
um catálogo com menos mulheres.
Perfeito. E o acesso ao livro, aos livros é também...
O acesso ao livro, a gente manda muita coisa por correio. Temos alguma coisa na Banca Lote, 42 São Paulo, alguma coisa na Vermelho, mas atualmente a gente tem mandado mais por e-mail. Por e-mail o pedido e por correio a gente encaminha.
E o e-mail é?
Pode usar o meu ou do Cineia, dulcineia.catadora@gmail.com.
dulcineia.catadora@gmail.com. Essas foram Maria Aparecida e Lúcia Rosa, e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
É só um jeitinho de trazer você pra perto. Deixa de besteira, chega logo, sai de casa, vem pra mim, eu tô na sua. Me dê a mão.
Na próxima semana, dia 22 de novembro, a banda Vitrola Sintética promove o show Lamento Urbano, às 7h30 da noite, no Sesc Cadeião de Londrina. A apresentação tem como repertório composições autorais da banda paulista, incluindo o disco Lamento Urbano, último lançamento do trio feito em 2022. O show faz parte da mini-turnê realizada pelo trio no Paraná. Vocalista da banda, Felipe Antunes, conta o que o público pode esperar das apresentações.
Fala, galera da Rádio UEL. Quem tá falando aqui é o Felipe Antunes, da banda Vitrola Sintética. Fazemos parte da banda eu, Otávio Carvalho e Rodrigo Fuji. E nós estaremos pela primeira vez no Paraná e estamos muito felizes com isso. Faremos 4 shows, 4 cidades diferentes. E estamos preparando um show muito especial para essa sequência, que é um show que a gente nunca fez no formato trio, só que com o Rodrigo na bateria. Ele é o baterista de ofício, ele gravou o primeiro disco da banda. Então a gente tá muito empolgado com esse formato e muito empolgado em estar no Paraná pela primeira vez.
Eu acredito que o que eu gosto mais.
O trio já realizou diversos tours internacionais, passando por cidades da Argentina em 2013 e Estados Unidos em 2015. No mesmo ano, foi indicado com um álbum sintético em duas categorias do Grêmio Latino, principal premiação da música latina. No ano seguinte, em 2016, foi a vez do EP Ar e Vazio e Deus, na categoria de melhor canção alternativa, totalizando 3 indicações para a banda. O baixista Otávio Carvalho comenta as experiências.
Otávio Carvalho, seguindo o papo por aqui. Muito interessante essas oportunidades que a gente teve em sair do Brasil para tocar. Foi uma vez na Argentina, graças à Rádio Universitária de La Plata, que começou a tocar nossas canções, e por via do Dário, que é integrante da banda Prana, uma banda argentina, a gente conseguiu fazer um rolê por algumas cidades. E aí, depois a gente foi indicado ao Grammy Latino pela primeira vez, e a gente resolveu fazer daquela ocasião, resolveu fazer uma história. E a gente alugou um motorhome e foi viajando, trocando hospedagem por shows, e a gente construiu uma história ali, que virou um documentário que se chama Vitrola Estrada e Sonho. E fomos uma terceira vez também, que foi a nossa segunda indicação ao Grammy Latino, segundo ano, né? A terceira indicação, mas pelo segundo ano consecutivo. E a gente foi de novo. Então a gente gosta muito de viajar, e essa oportunidade de sair do país e agora sair do nosso estado e conhecer pessoas e levar a nossa música para os lugares que a gente às vezes só chega digitalmente. É uma oportunidade muito, muito única, e a gente está muito empolgado para tentar fazer essa nova história, né?
No dia 19, a banda se apresenta no Sesc Apucarana às 10h30 da manhã e às 7h30 da noite no Sesc Maringá. No dia 21, é a vez do Sesc Bela Vista do Paraíso, também às 7h30. No dia 22, Londrina encerra a turnê do trio. É na próxima sexta, show Lamento Urbano, com a banda Vitrola Sintética, às 7h30 da noite no Sesc Cadeião de Londrina. Os ingressos custam R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Para mais informações, ligue no telefone do Sesc, 43-3572-7700. Repetindo, 43-3572-7700. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Pra dizer se alguém vai embarcar, só é tarde pra voltar.
Nesta quinta-feira, o quarteto londrinense GAF fará show gratuito de reunião às 9 da noite no Barbearia.
Você pode crer, é só olhar pro céu, tentar compreender.
A apresentação marca o retorno da banda ao palco após 5 anos e o lançamento do single Eu Brindo a Vida, que estará disponível nas principais plataformas de streaming musical. A noite ainda contará com discotecagem da compositora e DJ Nara Saca. A banda GAF, sigla de Garotos Antenados Falando, tem 4 álbuns em sua discografia. Garotos Antenados Falando, de 2003, 5 Antenados, 2004, Sonoridade em Frequência Positiva, 2007 e A Viagem é Contínua, de 2008. O quarteto é formado por Marcelo Sapão, vocal, Bruno Pamplona na bateria, Rafael Bueno, guitarra e Pedro Portello, baixo. Eles fazem uma mescla de hip hop com rock e suas vertentes. Mais informações sobre a GAF estão no perfil @bandagaflondrina no Instagram. Anote aí, show com a banda GAF nesta quinta, 9 da noite, no Barbearia, Rua Quintino Bocaiúva, 875. A entrada é de graça. Neste domingo, dia 17 de novembro, às 10h30 da manhã, você está convidado para uma manhã especial de música no Teatro Ouro Verde. A Orquestra Sinfônica da UEL apresenta um concerto de música de câmara com um programa encantador, perfeito para começar o dia. No repertório camerístico, 2 obras-primas, o Quinteto para Piano e Sopros de Mozart, uma joia do período clássico. Com piano, oboé, clarinete, trompa e fagote, a peça apresenta diálogos ricos e uma harmonia envolvente. A outra é Noneto em Mi bemol maior, de Louise Ferenc, uma obra grandiosa e cheia de nuances. A compositora francesa Louise Ferenc foi uma das poucas mulheres a ganhar destaque na música clássica do século XIX, e o seu noneto é um verdadeiro tesouro do romantismo, combinando a beleza dos instrumentos de sopro e cordas em um espetáculo de sonoridades. E o melhor de tudo, a entrada é de graça. Basta retirar os ingressos pelo site ozuel.pagtickets.com.br. Os ingressos são limitados a 4 por pessoa. Concerto gratuito de música de câmara com a Ozuel neste domingo, 17 de novembro, às 10h30 da manhã, no Teatro Ouro Verde. Valéria Gianni para a Revista do Meio Dia. Por hoje ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma boa tarde e um excelente feriado. Nós voltamos na segunda-feira.